Glória a Deus. Como uma primeira palavra aqui, no primeiro momento aqui em cima, eu quero de antemão declarar parabéns e toda sorte de bênçãos para cada mamãe aqui presente. Amém? Se tiver uma mamãe perto de você aí, desejo os parabéns a ela, diga: Deus lhe abençoe. Parabéns, mamãe. Parabéns, que Deus abençoe. Queridos, pense em algo maravilhoso, que é nós podermos, através de Deus, gerar outras vidas. E pela manhã eu estava até comentando, e vou comentar provavelmente no terceiro culto, que Deus é tremendamente, perfeitamente, não há dúvida sobre isso, Ele é sábio, sempre sábio, e Ele faz certo. Em Deus não há erro, não há sombra de variação, Ele não faz nada errado. E quando Ele escolheu as mulheres para serem mães, pense na coisa mais acertada que Ele teve. Porque o homem não ia ser mãe nunca. O homem é mole, não suporta dor. Eu comentei pela manhã que se dependesse do homem ter filhos, a humanidade já tinha acabado. Eu confesso, porque eu estou olhando para mim, eu falo por experiência própria. Mulher não, mulher é guerreira, mulher é forte. E a mulher, quando tem um filho, ela tem as dores da gravidez, as dores do parto, as dores do pós-parto. E quer ver outra coisa mais tremenda? É que depois ela tem outro. Amém? Hoje algumas são econômicas, querem um, dois no máximo, né? Mas lembra de vovó? Lembra da Bisa? 10, 12, eram parideiras mesmo, nasceram para serem mães. Eu louvo a Deus, porque não só hoje, hoje é o dia que convencionou, é o dia que foi separado, foi escolhido para agradecermos pelas nossas mamães. Alguns têm o privilégio de ainda tê-las, outros trazem na saudade, na memória, as suas mães. Não são e nem foram mulheres perfeitas, né? Inculpáveis de uma exímia educação, mas criou você, e você está aí, aos trancos e barrancos, com aperto, ou talvez até com uma certa tranquilidade, você chegou aqui, você venceu, graças à tua mamãe. Você já agradeceu a ela? Já agradeceu? Porque tem filho que diz assim para a mamãe: mamãe, eu vou ensinar uma coisa quando um filho disser isso para você. Quando o filho disser para a mãe assim, porque tem filho que é rebelde, é mal criado. Tem filho que quando a mãe puxa a orelha, ele diz assim: eu não pedi para nascer. Já ouviu isso? Eu não pedi para nascer. Aí mamãe se responde assim: eu também não pedi para te ter. Deus é que escolheu você nascer dessa mulher maravilhosa, você que às vezes é tão nó cego. Mas nessa noite eu não quero falar dos nó cegos não, eu quero falar do papel da mãe. E a Bíblia está recheada de mulheres tremendas que tiveram importantes papéis na história da humanidade, na história do cristianismo, na história de grandes homens, porque todos nós, com exceção de Adão, todos nós nascemos de uma mulher, até Jesus. Maria foi escolhida para trazer Jesus ao mundo, cumprindo a profecia lá de Gênesis capítulo 3, quando Deus disse que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, e aprouve Deus, através de Maria, trazer Jesus. Então todos nós, e os grandes homens que poderíamos citar aqui na Bíblia, grandes reis, profetas, estadistas, homens poderosamente usados por Deus, nasceram de uma mãe, de uma mulher. Grandes homens da atualidade, grandes homens que marcaram as suas épocas, suas histórias, deixando um grande legado para nós, tiveram como primeira educação as palavras de suas mães. E aqui na Bíblia nós sempre lembramos e citamos o apóstolo Paulo como um grande apóstolo de Deus. Jesus apareceu a Paulo quebrando aquilo que trazia, o jugo que Paulo carregava como perseguidor do Evangelho, e agora Paulo passa a ser o apóstolo aos gentios e passa a ser perseguido agora por causa de Cristo. E Paulo, ele, quando vai caminhando para o fim da sua carreira, ele prepara um discípulo. Ele tem um pastor que ele dirige a esse pastor duas cartas, exortando, ensinando, mostrando como se conduzir, como ser um bom pastor ao jovem Timóteo. Mas, quando olhamos a história de Timóteo, verificamos que não, ele não só teve Paulo como seu discipulador, como seu professor, seu instrutor, aquele que lhe corrigia, aquele que lhe ensinava, mas ele teve duas mulheres que exerceram um papel fantástico em sua vida: sua mãe Eunice e sua avó Lloyd. E eu quero te convidar a ler comigo. Eu vou ler 2 Timóteo capítulo 5, aliás, capítulo 1 verso 5, e ainda o capítulo 3 verso 14 e 15. 2 Timóteo, abre aí, capítulo 1. Versículo 5, e depois lá no capítulo 3, versículo 14 e 15, ok? Diz assim o versículo 5 do capítulo 1: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que também, de que habita também em você. Capítulo 3, verso 14 e 15. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em quem acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Palavra de Deus, amém, queridos? Queridos, às vezes nós, como pais, não só nos sentimos, mas verdadeiramente somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. E às vezes achamos que falhamos porque queríamos dar muito mais do que conseguimos. Queremos oferecer muito mais do que chegamos a dar. Nos lamentamos às vezes porque queríamos que nossos filhos estudassem em escolas melhores, tivessem um ambiente melhor, uma cultura, um ensino, um aprendizado melhor. Se eu fosse perguntar a cada pai e mãe aqui, muitos poderiam testemunhar como queriam que a criação, que a educação de seus filhos fosse diferente. Quantos erros, talvez, que nós, como pais, às vezes, no primeiro filho, como de, né, primeira viagem, que a gente chama, até brinca dizendo que somos marinheiros, às vezes, de primeira viagem. No primeiro filho, nós estamos aprendendo a ser pai. Já no segundo, terceiro, aí já é diferente. Não sei, que às vezes é arrocha mais ou afrouxa mais, né? Os filhos, às vezes, reclamam, né? O caçula sempre reclama do mais velho, porque o mais velho é o filho mais importante, é o mais velho. O mais velho reclama do caçula, dizendo que o caçula é o queridinho da mamãe. E aí fica essa crise que há em toda a família, a sua não é a exceção. Mas há um sentimento no coração de cada pai e de cada mãe, quando os filhos crescem, há sempre aquele sentimento de ter tido condições, de ter dado mais, de ter feito mais, de ter orientado mais, de ter ajudado mais, de ter se esforçado mais. Mas eu quero dizer, queridos, não se torture com isso. Se você ainda pode fazer, faça-o. Mas você que já não pode mais, não se machuque com isso. Você fez o que era possível. Às vezes não conseguimos dar mais porque não recebemos mais, porque não temos mais condições. Não, às vezes não é por maldade, Eu não acredito. O próprio Deus diz que nós que somos maus, né, através de Jesus, ele falou, nós que somos maus, sabemos dar as boas coisas aos nossos filhos. Porque se um filho pedir pão, ninguém vai dar uma pedra. Seu pai não vai dar uma pedra no lugar de pão. Se pedir, sabe, algo bom, você sempre procura dar algo melhor. É sempre assim. Mas uma coisa talvez que nós não percebamos é que muito daquilo que nós ensinamos, muito daquilo que a nossa mãe nos ensinou, muito daquilo que nosso pai nos ensinou, a educação que nós recebemos, só vai aflorar quando não temos mais eles para verem. Por isso que a palavra de Deus diz, coroa para os anciãos, para os avós, são os filhos dos filhos. E às vezes quando os filhos dos filhos, os netos vêm, os avós não estão mais presentes, ou quando estão, estão de forma rápida. Já estão passando. E eu, junto com a minha esposa, temos o privilégio de sermos avós. E eu quero ser mais. Temos 3 netos, eu quero mais. Sou ambicioso nisso. Eu tive 3 filhos, não é possível. Eu queria ter 9 netos, no mínimo. Cada um ter 3. E eu fico, às vezes, rindo. Às vezes eu saio de perto para rir escondido. E eu vou lá para o meu quarto, meu gabinete, minha caverna, que meus filhos dizem, para ficar rindo lá dentro. Quando eu vejo meus filhos tendo atitudes de pais, de mãe, e eu fico olhando, falei, olha só. Um dia, eu não vou dizer quem foi dos filhos, né? Um deles virou para o meu neto e disse, me obedeça. Não é para me desobedecer que eu estou te criando. E eu olhei e falei, oh meu Deus, eu estou ouvindo isso. É verdade que eu estou ouvindo isso. Mas existe algo que eu vou aqui chamar de legado. E eu quero falar desse legado através do papel dos pais, em especial por conta do Dia das Mães, da mãe. E aqui, Paulo, quando ele chama a atenção de Timóteo, no capítulo 1 do segundo livro de Timóteo, versículo 5 que nós lemos, é interessante que, se Paulo não citasse Lloyd, a avó de Timóteo, e Eunice, sua mãe, nós talvez nem soubéssemos, como não sabemos o nome da mãe de Paulo, da avó de Paulo. Mas Paulo fez questão de citar a mãe e a avó. É interessante, ele não citou o pai. Ele citou a mãe e a mãe da mãe, a avó. Por que isso? Porque a primeira coisa que nós destacamos, que muito mais do que uma palavra, uma instrução, uma correção, um ensino, muito mais do que isso, Paulo cita a mãe e a avó de Timóteo por conta do exemplo. Papai, mamãe, o exemplo de vocês falam muito mais alto, marcam muito mais os filhos do que qualquer palavra, do que qualquer repreensão, qualquer correção, qualquer instrução. O exemplo. Porque quando os filhos olham para os pais e veem os pais em suas atitudes, em suas palavras, em seu comportamento, eles acabam imitando aquilo. Então, tudo aquilo que você fizer, seu filho vai querer espelhar em você. Ele vai querer imitar. E quando você pode até dizer, não, mas meu filho não quer mais saber. Talvez ele, quando ele chegou na adolescência, ele começa a querer ter o espaço dele. Eu comentei aqui que quando os filhos são crianças, eles olham para os pais e dizem sempre, meus pais são meus heróis. Mamãe é a Mulher Maravilha. Papai é o super-homem. É a pessoa mais forte do mundo. Os filhos sempre olham para os pais como sendo as pessoas mais fortes do mundo, como sendo as pessoas mais ricas do mundo. É ou não é? Meus pais são ricos. Tanto é que o filho entra no supermercado, ele quer tudo, ele não quer saber de preço. Ele aponta e diz, eu quero isso.
Às vezes o pai está liso, a mãe está lisa, e ele não aceita não como resposta. Eu quero. E eu me lembro uma vez que minha filha falou isso: pai, eu quero aquele negócio. Eu falei: papai está liso. E ela disse: passa o cartão. É fácil. Não é fácil, você passa o cartão. Se fosse hoje, diria: faça o Pix. E aí chega a adolescência, e aí eles querem o espaço deles. Aí meu pai e minha mãe não sabem nada, eles não me entendem, eles não me compreendem, eu sou um rejeitado, ninguém me ama, ninguém me quer, ah, vou morrer. Porque adolescente é extravagante em tudo. Quando ele ama extravagantemente. Mas quando ele sente dor, é uma dor extravagante. Ele, ah, eu vou sumir, né? Chega a juventude, quer namorar, quer casar, os pais querem aconselhar, diz: não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei, não precisa me dizer o que eu tenho que fazer, eu sei. O jovem sempre diz isso, né? E aí se casa, vem os filhos, papai e mamãe morrem, e aí agora como adulto ele diz: minha mãe tinha razão, meu pai tinha razão, mas agora é tarde. Talvez tarde para eles verem e terem a companhia de seus pais, talvez tarde para os pais que já foram ensinar mais alguma coisa. Mas eu quero dizer para você, papai e mamãe, que um dia você vai deixar um legado, o legado do teu exemplo. Aqui não diz se Lóide, se Eunice estavam vivas, mas Paulo disse que Timóteo, ele precisava lembrar da fé sem fingimento. Querido, naquela época, Paulo já lidava com pessoas que viviam uma fé fingida, uma fé que dizia crer e não cria, dizia que ia fazer e não fazia. Ah, eu creio em Deus, mas vai e não deixa nem, sabe, nem Deus agir na tua vida, quer agir primeiro. Deus, ó, eu creio no Senhor, mas eu vou fazer do meu jeito. Ao invés de pedir a direção de Deus, ele determina a Deus que Deus abençoe a decisão que ele faz. É diferente a oração. Uma coisa é você orar a Deus e dizer: Deus, olha, eu preciso tomar uma decisão, me ajude, me orienta, diga para mim o que que eu preciso fazer. Eu quero fazer somente a tua vontade. Outra coisa é você tomar a decisão e dizer: Deus, ó, estou aqui, viu, abençoa o que eu fiz, abençoa, ó, eu casei, minha mãe não queria que eu casasse com essa pessoa, meu pai não queria que eu casasse, ninguém queria, mas eu casei, agora abençoa, Deus, se vira aí. Ó, pelo amor de Deus, não é assim não, querido. Paulo diz: a fé da tua mãe e da tua avó era uma fé que não era fingida. Eu fico olhando nas entrelinhas, e eu gosto muito quando eu estudo a Bíblia, eu fico olhando nas entrelinhas, e eu nunca vou afirmar com certeza o que não está dito na Bíblia de forma clara, mas eu fico supondo algumas situações. Eu fico imaginando Paulo na casa de Timóteo, Timóteo ainda pequeno, ainda novo, ainda jovenzinho, e Paulo ali conversando com sua mãe e com sua avó, e elas servindo Paulo, e Paulo ali com aquela intimidade com Timóteo, como ele chamava Timóteo, de meu filho na fé. E agora, com autoridade, Paulo olha para um Timóteo, agora pastor. Paulo já está terminando a sua carreira. Essa segunda carta de Timóteo que Paulo escreve provavelmente foi a sua última carta. Paulo estava preso e ele sabia que ia morrer, e ele foi decapitado. E ele escreve a Timóteo: Timóteo, lembra, Timóteo, a fé não fingida que você recebeu da tua mãe e da tua avó. Timóteo, No capítulo 3, ele vai dizer a Timóteo: olha, permaneça naquilo que você aprendeu. Nós lemos até o versículo 15, mas o versículo 16 diz: Timóteo, lembra-se que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele está terminando, ele vai dizer: Timóteo, olha, eu já estou sendo entregue, a morte já está chegando. Sabe, Timóteo, uma coisa, eu combati um bom combate, mas eu terminei minha carreira, mas eu guardei a minha fé. E ele está dando esse conselho a Timóteo: você recebeu um legado. Querido, nessa noite, entenda, papai, mamãe, jovem, adolescente que estão aqui hoje, vocês têm recebido um legado e têm que passar esse legado adiante. Você às vezes reclama: ah, papai foi duro, mamãe foi dura. Eu já vi muito jovem dizer isso para mim: minha educação foi dureza, bispo. Mamãe não era fácil, não. A minha deve estar assistindo. Minhas irmãs, principalmente. Mamãe está padecendo de Alzheimer já tem alguns anos. E às vezes ela conversa comigo pelo telefone. No final da conversa, ela vira para minha irmã e diz: quem é ele? Mas eu sei que o coração dela está ali, é a mesma, a alma dela está ali, é a mesma mulher guerreira, forte, que entrava na igreja. A igreja não era cadeira, era banco. E a gente chegava, tudo criança, e ela criou eu e minhas três irmãs, sem o pai. E ela chegava na igreja com a gente, ela dizia: vamos no banheiro, levava todo mundo no banheiro. E eu dizia para ela: mas eu não quero fazer xixi. Ela dizia: que é assim. Porque dentro, quando começar o culto, você não vai sair. E não podia sair. E ela, o banco da igreja encostava na parede, e entravam os quatro filhos e ela sentava na ponta. Ai da gente querer levantar, conversar. Aqui no meu lado já tinha criado um botão, de que ela pegava naquele botão e fazia brum, dava corda. Eu comentei pela manhã que ela me beliscava tanto que eu fiquei traumatizado. Me traumatizou. E eu trago sequelas desse trauma de educação. Eu sou traumatizado em respeitar os mais velhos, em respeitar a Deus, as autoridades. Eu sou traumatizado em querer estudar. Isso é doença, gente. Isso é sério. Tem jovens que chegam para mim e dizem: mas a educação dos meus pais foi dura. Eu falei assim: você se arrepende do teu caráter? Não, foi esse caráter que foi forjado com aquela educação. Queridos, eu estava conversando com a bispa outro dia, essa nova geração, vocês que são da nova geração, que estão aqui, adolescente, vigia. Ô geração mole que a gente está vivendo, gente. Não vou dizer que os daqui não, os daqui são tudo bons, são tudo forte, crente. Mas tem uma geração aí frouxa, mole, manhosa. Pelo amor de Deus. Hoje o adolescente com 30 anos de idade, adolescente, 30 anos de idade, não quer sair da casa do pai e da mãe. Hoje um pai e a mãe tem medo do... Sei que o mundo hoje está diferente da nossa época, né? Lembra? Nossa época, né, farmácia era com PH, então faz tempo. Eu comecei a trabalhar com carteira assinada numa indústria com 14 anos de idade. 14 anos a bispa era prof, dava aula de piano, né? Dava aula de piano. Começou com 12, né? Não, com 14. 14. Mas ela pegava trem, ônibus para ir estudar. Hoje tem pai e mãe que mora do lado da igreja, não deixa o filho vir sozinho aqui. Não, meu filho é criança, não pode ir sozinho para a igreja. Quantos anos tem? 22. É, desse jeito. Não reclama, né? Não reclama. Exemplo. Exemplo. Minha mãe tinha uma técnica fantástica. Ela, acontecia alguma coisa em casa, eu sempre conto essa história. Ela chegou em casa e tinha algum negócio quebrado. Às vezes era eu que quebrei, né? Eu era muito calminho, para dizer o contrário. Só que eu não ia dizer que quebrei, porque eu ia apanhar, né? Ela chegava e dizia: quem quebrou? Boca de siri. Quem quebrou? Se contar, eu não bato. Olha, pense numa mentira. Pense numa técnica de tortura. Ninguém contava. Aí eu tenho uma irmã, ela está vendo. Não vou dizer o nome dela, para não dar direito à resposta. Ela aí batia com a língua nos dentes. Foi Enéas. Minha mãe vinha: venha, você não contou, vai levar uma pisa. Aí depois chamava ela e dizia: tu também vai levar uma pisa. Ela: mas eu não contei. Minha mãe dizia: eu não estou criando filho para ser fofoqueiro. Dedo duro. E depois chamava as outras duas para dar uma pisa também. As outras perguntavam: por que a gente vai apanhar? Porque vocês não ficaram quietas, não falaram nada. Foram missa. Todo mundo levava. E foi ensinando na gente esse caráter. E hoje, querido, estou aí. Não me arrependo de ser quem eu sou. De forma alguma. Principalmente sabendo que eu vou para o céu. Não tenho uma mãe Eunice nem uma avó Lloyd, mas eu tenho uma mãe Jória e uma avó Júlia. E ainda outra avó Alvadir, que foi bênção na minha vida. Segunda coisa, querido, a educação. Às vezes nós nos preocupamos com a educação formal. Devemos nos preocupar? Lógico, teu filho tem que ir para a escola, tem que aprender. Eu gostaria que no Brasil tivéssemos condições, não só de ter isso de forma legal, né, aprovada, mas também as famílias instruídas para isso, que é o homeschooling, a escola em casa, para os pais criarem, educarem. Mas hoje, os pais, às vezes, eu vi pais desesperados na época da pandemia, quando os filhos estavam fazendo aulas online e a professora mandava uma tarefa, o filho chegava para o pai e para a mãe e dizia: isso aqui, me explique. O pai: eu não sei isso não. Não sei essa matéria não. Quantos pais e mães sofreram? Verdade? Algum, não tem ninguém aqui, agora todo mundo escondido. Oh, você sofreu, que eu sei disso. Teve um filho até que veio me contar que chegou para o pai e falou assim: pai, minha professora descobriu que foi o senhor que deu a resposta das minhas tarefas todinha. Ah, pai, por quê? Está tudo certo? Ela falou que eu sozinho não conseguiria errar tanto. Só com a ajuda do pai. Mas a educação espiritual não pode ser colocada em segundo plano. Quer ver um grande erro? É achar que a educação formal é só para a escola. Em casa, qualquer outra coisa. Escola ficou na escola. Não, pai e mãe. Dá uma olhadinha no caderno, os filhos, dá uma olhadinha no livro. E achar também que a educação espiritual é só na igreja. O pastor Davi cansa de falar isso. Eu já vi ele falando isso em várias redes de crianças. Que papai e mamãe participem da vida espiritual de seus filhos e ensinem. Eles não vão aprender a orar aqui, não. Eles vão aprender em casa, com vocês orando, lendo a Bíblia. Basicamente, eu treinei minha leitura na Bíblia. Era meu castigo. Eu comentei até sexta-feira, eu estava dando uma aula. Eu comentei que eu tinha tudo para odiar a Bíblia. E quando eu aprontava, fazia arte, o corretivo que minha mãe me dava era: senta aí, vai ler a Bíblia. E lê alto para me ouvir. E eu começava. E estava pensando que era só um versículo? Não, era capítulos, livros. Eu tinha um tio que ele era paraplégico. E minha mãe falava para mim visitar sempre. Quer ver uma coisa que criança não gosta? É visitar tio. E eu andava até a casa do meu tio, mais de 1 quilômetro. Chegava lá: tio, minha mãe mandou. Eu dizia mesmo: ela mandou eu vir. Sabe quantos anos eu tinha? 7 anos de idade. E ele mandava eu sentar aos pés da cama dele. Eu detestava, porque embaixo da cama estava o pinico dele. O cheiro de xixi terrível. E ele dizia: meu sobrinho, abre aí no Salmo. Leia o Salmo 23 para mim. Eu lia. Maior prazer, sabia de cor. Leia o 24 também. Eu lia. Leia o 25. Quando chegava num Salmo muito grande, Eu parava no meio do caminho, porque ele ficava de olho fechado, né? Aí eu falei, eu pensava, ele dormiu. Quando eu parava, ele parou por quê? Continue. Ensine a palavra ao teu filho, querido. Ensine ele a ler e gostar da palavra. Decore com ele. Desafie ele a decorar. Foi outro dia a Rebeca estava falando, né, que decorar o Salmo primeiro. Que a gente lá em casa fazia os filhos decorarem. Eu não quero. Vai decorar assim mesmo. Legado que você vai deixar, mamãe, papai, da educação espiritual de seus filhos. Outro dia uma mãe, eu não sei nem se ela está aqui agora, né? Eu já contei aqui que a mãe foi ensinar a filha a orar na hora da refeição. E quando a filha disse, em nome de Jesus, amém, a menina disse, pode ir. Aí a mãe, como é que é? É porque a menina aprendeu aqui com o bispo, né? Todo domingo o bispo, as crianças vão para as células, é, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém. Pode ir. Pronto, a menina achou que o pode ir faz parte da oração. Então a mãe disse, agradeça pela comida. Ela, Deus, obrigado pela comida, em nome de Jesus, amém, pode ir. Porque os filhos, as crianças aprendem, querida. Às vezes elas não sabem, e ela quer ver você louvando a Deus. Ela não sabe por que você levanta a mão, mas ela vai levantar por imitação, e depois ela vai aprender. Ah, mamãe, eu tenho uma memória que eu lembro, não tão boa, né? Mas algumas coisas eu já esqueci, mas eu me lembro sobre o amém. Eu não sabia o que significava amém. E eu ia na casa do meu tio, e quando eu orava, ele mandava eu orar, ele ficava amém, amém, amém. Eu não sabia o que era aquilo. E uma vez minha avó estava orando e eu contei. A minha avó falou 10 amém. Falei, ah, o segredo é falar 10 amém. E eu estava na minha casa, minha mãe foi orar. Eu disse, amém, 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 amém. Acabou. Pronto, falei os 10 amém. Depois que eu fui entender que o amém é uma concordância com aquilo que a pessoa está falando. E tem crente que não aprendeu até hoje, quer ver? Eu falo alguma coisa às vezes aqui, aí todo mundo fica... É para dizer amém, irmão. Eu falo, Deus abençoou, pastora. Aí, igreja? Amém. Isso, concordando. Deus curou, irmã, socorro. Amém. Agora, se eu disser assim, o irmão, a pessoa ali atravessou a rua, morreu e foi para o inferno. Ah, aprenderam, glória a Deus. Mas teve gente aí que disse um amém baixinho. É concordância, querido. Tem gente que se distrai na hora da pregação. Às vezes o bicho está falando um negócio aqui, aí fala um negócio ruim, ou oh, aleluia. Não, irmão. Aleluia, não. Misericórdia, Senhor. Já tardia, né? Se morreu, tardia, já não importa mais. Ensina. É por isso que na hora do louvor, o pessoal diz, o bispo, olha a cara do bispo. Eu não sei esconder meu semblante. Quem mais fala do meu semblante é a pastora Bruna. Ela canta, não olha nem para mim, né? Com receio de eu estar fazendo alguma coisa. Peguei você, viu? Porque eu olho assim, eu faço logo careta, né? Porque, por exemplo, tem pai e mãe que acha que igreja é playground. Chega ali na porta, larga o filho, você vira, né? Tá aqui o Ministério Louvor, Ministério de Dança, intercessão. Aí as crianças ficam soltas. Não é para as crianças ficar solta, não. É para ficar perto do papai e mamãe aprendendo a adorar. Ah, você que está visitando hoje, aprendeu? Pronto, é assim que a gente se comporta aqui na igreja. Não sou Caxias, não. Não vou pegar teu filho pela orelha, torcer, não. Eu jamais. Eu fico abusado com o pai quando diz assim: vai lá, não, que o bispo briga. Eu brigo com o pai e com a mãe, não com a criança. Eu dou cheiro nas crianças, pode ver que elas vão lá, me abraçam, me dão um cheiro. Quando eu chamo aqui para orar, vem um e pisa no meu pé, empurra. É uma bênção, eu amo essas crianças. Vocês é que tem que aprender. Na hora da adoração, não fecha o olho e larga teu filho, não. Filho, vem cá, vamos aprender a adorar com papai e mamãe. Bota ele em pé na cadeira, não tem problema não. Segura ele ali, vamos lá, levanta a mão, glória a Deus. Ó, tá levantando a mão porque a gente está adorando a Deus. Ó, a gente fecha o olho para, sabe, imaginar o céu, imaginar Jesus, imaginar Deus. Ah, cantamos hoje aqui, né? Maranata, ora vem. Ó, a gente ficar imaginando Jesus voltando nas nuvens dos céus com poder e grande glória. levar a criança. Criança tem uma mente fantástica, querido. Tem criança que ainda acredita em Papai Noel, Super-Homem, Homem-Aranha. Ensina ela sobre Jesus, que é a verdade. Educação, isso é fantástico. E a última coisa que você precisa entender e que nós aprendemos aqui na história da família de Timóteo, com sua mãe Eunice, sua avó Lloyd, é o legado que elas deixaram. Você vai deixar um legado para gerações, querido. Você não vai estar aqui, vai estar no céu, espero, né? E mas o teu, o que tu ensinou, o que tu passou, o testemunho que você deu, o exemplo que você foi, vai perdurar por gerações. Talvez você daqui a 100 anos ninguém lembre teu nome, nem tua família. Sabia disso? Eu fui preencher, mandaram para mim um formulário para preencher minha árvore genealógica. Não é ginecológica, não, é genealógica, né? E aí eu comecei, né? Eu, Enéas, papá, botei meu nome, a data que eu nasci, o lugar que eu nasci. Era só isso que pedia. Aí da minha esposa, botei o nome dela, a data que ela nasceu, o lugar que ela nasceu. Aí os pais, eu falei, caramba, vamos lá. Meu pai, o nome dele eu sei, a data que ele nasceu eu sei, o lugar que ele nasceu. Minha mãe também. E tinha que ser o nome de solteiro. Eu falei, qual era o nome da minha mãe de solteiro? Aí fui consegui, lembrei. Aí os pais da bispa, eu sabia também, eu botei tudinho, nem perguntei a ela. Quando chegou nos avós, complicou a vida. Eu conheci meus quatro avós. E aí eu lembrei o nome dele certinho. Até o nome de solteiro das minhas avós eu lembrei. Data de nascimento começou a me complicar. Aí eu da minha avó, lembro não. Nem o ano. Falei, Jesus. O lugar eu lembrava. Um dos meus avós nasceu no Rio. Outro nasceu na Bahia. Então, a minha avó, uma nasceu no Rio e a outra no Espírito Santo. Aí eu comecei, pá, eu tive quatro avós e não lembro Jesus, só lembro o nome. Quando chegou nos bisavós, que nós, todos nós tivemos oito bisavós. Eu tive duas bisavós, quando eu nasci, elas eram vivas. Uma morreu, eu ainda era bebezinho, a outra morreu, eu já era grandinho. Aqui morreu, quando eu era grandinho, eu conheci, eu chamava ela de vó Niana. Qual o nome dela? Eu acho que era Tertuliana. De quê? Quando morreu? E a outra? Vó Luísa. Não, é Luísa? Luzia? Não. Júlia? Ai, aí eu já não lembrava direito. Bisavós. Quer dizer, eu tenho 56. Quando minha bisavó morreu, eu já era nascido. Não tem nem 60 anos. Quer dizer, uma morreu, eu já tem menos de 50 anos. E eu já não lembro. Talvez daqui a 100 anos ninguém vai lembrar teu nome, nem tua família. A gente lembra de personagens históricos porque eles marcaram a história. Dom Pedro, né? A gente lembra que história do Brasil, por exemplo, Tiradentes, José Joaquim da Silva Xavier, foi o Tiradentes. A gente lembra de alguns personagens, alguns poetas, alguns escritores. Só isso. Só isso. Mas talvez você não lembre o nome dos seus bisavós. Não vou nem chegar nos tataravós, que tivemos 16. Tetravós, 32. Ninguém lembra. Mas hoje você é fruto do legado que eles deixaram. Eu sou a quarta geração de crente na minha casa. Minha bisavó criou minha avó, que criou minha mãe, que me criou. Eu criei meus filhos, agora estão criando meus netos. Se eu sou a quarta, meus filhos é a quinta, meus netos são a sexta geração de crente. Talvez você é a primeira, como minha bisavó foi. Eu não lembro o nome dela, mas eu sei que ela foi a primeira crente na minha casa. E por causa dela, eu estou aqui hoje. Por causa dela, eu saí do Rio de Janeiro obedecendo o chamado de Deus para estar aqui hoje. Por causa dela, minha família tem muitos pastores, muitos diáconos, muitos líderes, por causa do legado que ela deixou. Que legado você vai deixar? Pergunte para a pessoa que está do teu lado. Que legado você vai deixar? Legado não é herança, querido. Herança se ganha e se perde. Herança se compra e se conquista. Herança vem através de dinheiro, através de posses. Legado é vida. Legado é exemplo. Legado é testemunho. Legado é personalidade. Você não precisa ser rico para deixar um legado. Você não precisa ter que ser culto de educação secular. Ah, eu não terminei nem o ensino médio. Como é que eu vou deixar um legado? Não, legado é vida. Legado, querido, é transferência de vida. Você pode transferir ensino, transferir cultura, ensinar teu filho a ler, ensinar a escrever, ensinar matemática, história, ensinar a decorar versículos da Bíblia. Mas o legado é quando você transfere a tua vida para ele. Você impregna a tua vida, porque o legado ele não influencia na cultura, ele influencia no caráter. Ele é quem ele é pelo caráter que ele tem. Precisamos recuperar isso que foi perdido. Quando a minha geração, até a anterior, da minha geração para trás, quando a gente ia namorar alguém, talvez teus avós, teus pais, que se são mais velhos, vão lembrar disso. O cidadão chegava na casa da menina para pedir para namorar ela, né? Talvez nem aconteceu isso contigo, já está namorando, não falou nem com o pai dela. Chegava lá e dizia: boa noite, seu fulano. Se tremendo todinho. Eu sei que quando eu fui falar com meu sogro, eu fui tremendo. E a bispa me ajudou demais. Quando eu falei para ela: eu vou falar com teu pai. Ela: pode ir tranquilo que eu já falei com ele. Eu falei: ah. Então eu só cheguei para ele e falei: tudo certo. Mas ele me perguntou, ele conhecia minha mãe, conhecia meu pai, conhecia minha família. Ele só perguntou o seguinte: está trabalhando? Estou, sim, senhor. Está ganhando quanto? Tá bem discreto. Meio salário mínimo. 14 anos de idade. Sabia lá o que era dinheiro? Ó, eu vou deixar, viu? Mas se comporte. Tinha 14 anos de idade. Hoje um menino de 14 anos ainda tá cheirando a xixi, se bobear. Ainda tá comendo Nutella. Nutella com banana com mamãe, mas Nutella com banana. Leite em pó com açúcar. Eu adoro leite em pó com açúcar. Leitinho. Mãe comprou leitinho. Né? Toma vergonha. Bota esse menino para chupar uma rapadura. Lamber ela até gastar. Mas geralmente quando o rapaz chegava lá, o pai perguntava: tu é filho de quem? Tu é filho de quem? Sou filho de fulano e tal. Fulano? Ah! Fulano é um homem. Tua mãe é honrada. E por conta dos pais, muitas das vezes deixava namorar a filha, porque sabia que se os pais eram honrados, tinham dado boa educação ao filho. O filho não ia fazer o que não deve. Estou errado? Não era isso? Não era assim? Hoje em dia a filha, quando a mãe descobre que a filha está namorando: minha filha, você já está namorando, mãe? Você já é o quinto. Porque agora tem namoro, tem crush, tem fã, tem Coca-Cola, é tudo, né? Tem um monte de coisa aí misturada, é ficar, é largar, não só pela internet, é online, é um namoro online, Wi-Fi, sei lá o quê. Pelo amor de Deus. Na minha época não era assim não, a gente quando era pequenininho dizia: eu tô namorando, tenho uma namoradinha na escola. É, quem é? Fulana. Ih, que legal, mas ela não sabe não. Não tinha aquele namoro que o outro não sabia, a gente namorava de forma platônica. Precisamos resgatar isso, querido. O que você está fazendo hoje vai influenciar as próximas gerações. Nunca esqueça isso. Eunice e Lloyd influenciaram Timóteo. E provavelmente Timóteo deve ter influenciado muitas e muitas outras vidas. Paulo chega ao ponto de dizer para ele: ninguém, Timóteo, despreze a tua mocidade, a tua juventude, mas seja você um exemplo dos fiéis na palavra e no trato. Seja um exemplo. Eu louvo a Deus por vocês, pelas suas mães, pelas mães presentes, pelos filhos presentes. Mães, vocês têm um legado para passar. Filhos, honre suas mães. Não espere mamãe e papai morrer para dizer eles tinham razão. Não espere. Não espere. Seria redundante, desnecessário, eu perguntar se você quer ter uma boa vida. Todos diriam que sim. Só uma pessoa fora do seu juízo ia dizer que não. Mas se eu perguntasse aqui, você quer ter uma vida boa? Todo mundo ia dizer sim. Iam dizer amém. A Bíblia promete isso. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que viva longos dias sobre a face da terra, que o Senhor teu Deus te dá. Isso no Antigo Testamento. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer: honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Não esqueça isso. Nesse dia das mães, seja um dia marcante para a sua vida. Seja um dia de reconhecimento, de aprendizado. Feche seus olhos. Pai, louvamos o teu nome. Te agradecemos por cada filho aqui presente, cada mãe que tem buscado a Deus dar o melhor de si, passar o ensino, passar a experiência de vida, deixar um legado na vida de cada filho. Ó Deus, abençoa. Ajuda, Pai. Que toda crise, desobediência, malcriação, ó Deus, caia por terra em nome de Jesus. Que cada um de nós, como filhos, aprendamos o que é honrar, respeitando, obedecendo, trazendo na memória os grandes ensinos, que às vezes, ó Deus, foi a duras penas, mas somos quem somos hoje, graças a esses ensinos. Ajuda cada um de nós. E a Ti, ó Deus, nesse momento, rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Deus te abençoe, querido. Deus te ajude. Deus seja com você a cada instante da vida.